A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o juiz federal, o doutor Anderson Furlan. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um tema muito interessante, a corrupção e a ética. Vamos falar um pouco sobre o futuro da democracia brasileira. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Anderson. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica, e a todos os ouvintes.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista e situarmos os nossos ouvintes, eu acho importante a gente conceituar essas expressões ética e moral. O que significa, na prática, a gente falar de moral e ética?
Ética e moral são termos históricos. Não há, inclusive, um consenso absoluto sobre exatamente o que demarca as diferenças entre ambas as expressões. De um jeito bem simples, muito coloquial, a moral ela é mais aproximada de termos religiosos, de significações religiosas. Enquanto a ética, ela já se separa um pouco de termos religiosos e é mais um manual de conduta de vida, ou como diria Aristóteles, do homem de bom caráter.
E, doutor, a gente pode dizer para os nossos ouvintes que o nosso país hoje vive uma situação de corrupção endêmica? O que que demonstra isso?
Olha, realmente, o termo assim que sempre se utiliza é a corrupção sistêmica, que o Sérgio Moro sempre coloca nas suas decisões ou mesmo nas palestras, que vem a ser o fato de que a corrupção está entranhada em todos os segmentos das instituições brasileiras. Não há uma que escape.
Uhum.
Né? Há corrupção na igreja, a gente viu padres, notícias sobre padres que desviaram dinheiro dos seus fiéis. Há corrupção em todos os aspectos do serviço público, na polícia, no judiciário, no Ministério Público, no legislativo, executivo. Enfim, essa corrupção que deriva também de uma crise ética, do fato de que as pessoas não se comportam mais pensando no bem comum, pensando nos outros, mas pensando apenas em si mesma. E essa corrupção sistêmica, ela é um problema muito grande. O Brasil sofre muito com essa corrupção sistêmica. Por quê? Porque a corrupção aumenta o custo dos serviços, ela faz o dinheiro que poderia ser bem utilizado em prol dos cidadãos desaparecerem, ela torna as pessoas descrentes em relação ao comportamento do seu semelhante. Basta ver que há pesquisas mostrando que a confiança do brasileiro no outro, ou seja, no seu vizinho, é menor até que a confiança que um venezuelano tem no seu vizinho. É mais fácil um venezuelano que está num país à beira do caos confiar no seu vizinho que um brasileiro. E isso também tem a ver com a percepção que o brasileiro tem no seu próprio país.
Uhum.
A percepção de corrupção no Brasil é uma das mais altas do mundo. Entre empresários, então, segundo o índice divulgado recentemente, é o maior índice de corrupção do mundo. Páreo com países do sul da África que foram dizimados pela guerra e por ditadores. Ou seja, algo muito errado acontece no nosso país em termos de ética e que isso transforma também em corrupção. Agora, são dois problemas, né? O primeiro é entender por que isso acontece. Há diversos tipos de explicação.
Uhum.
E depois saber como isso pode ser aperfeiçoado, como as instituições podem melhorar para não mais tolerar a corrupção.
Uhum.
Sobre o aspecto da origem, é interessante notar que há várias explicações, algumas que são absolutamente impertinentes, improcedentes, como aquela que diz que a corrupção brasileira tem origem na miscigenação das raças. onde se misturou, não é, a venalidade dos portugueses com a malemolência dos indígenas e, enfim, o egoísmo de negros. Enfim, eu não sei exatamente os termos, mas são tantas explicações que se valem desses argumentos que, a meu sentir, não devemos nem levar em consideração, porque são considerações preconceituosas. Há outras também históricas, né? Por exemplo, basta ver que Pero Borges, que foi nosso primeiro ouvidor geral, a primeira pessoa que a coroa portuguesa mandou ao Brasil para decidir os conflitos aqui, era o juiz que foi mandado para o Brasil no final do século XVI, Pero Borges, ele era condenado por corrupção em Portugal. Ou seja, no Brasil a corrupção, segundo dizem, chegou com as caravelas. E encontrou solo fértil para prosperar, tanto que ela nunca mais deixou o Brasil. E aí nós nos perguntamos, mas o ser humano é sempre assim, corrupto, né? É uma pergunta difícil de responder.
Sim.
Os antropólogos, os sociólogos que começam a estudar ou aliar o conhecimento da genética, da evolução ao comportamento humano, isso é muito comum em economia comportamental, eles asseguram com muita probabilidade que há um traço genético nessa propensão do ser humano em levar vantagem em tudo, em passar o seu semelhante para trás. Basta ver que nós somos descendentes daqueles bandos de primatas que estupravam e matavam os seus concorrentes para poder ficar com suas mulheres. A história da humanidade é uma história de violência, e os genes que chegaram até nós foram genes decorrentes daquelas pessoas que sobreviveram.
Uhum.
Ou seja, as que mataram, as que estupraram. Há muito do nosso código genético desse gene da violência, mas isso não explica tudo.
Uhum.
Porque algumas sociedades conseguiram fazer com que as pessoas, seja por intermédio da moral, da ética e mesmo das leis graves, fazer com que as pessoas se contenham, com que as pessoas não tentem sempre passar os outros para trás. Há um estudo muito interessante feito pelo Dan Ariely, um professor americano, e nesse estudo Dan Ariely mostra como universitários comuns, universitários que são bem nascidos, que foram bem criados, que tiveram pais que trabalharam para sustentá-los, como esses universitários, quando submetidos a alguns testes, trapaceiam. Como às vezes não teriam razão para trapacear, a não ser a própria torpeza, a própria ganância, mas são pessoas que nós não esperaríamos que elas tivessem esses valores.
Interessante.
Mas todas elas, mesmo num país que é extremamente rígido com a trapaça, contra a trapaça, como os Estados Unidos, elas trapaceiam quando têm oportunidade. Por que isso acontece? Por que algumas instituições conseguiram vencer essa batalha e outras não? Por que alguns países conseguiram ultrapassar essa fase de corrupção e se tornaram nações civilizadas? Será que o Brasil tem alguma chance? Essas são perguntas que estão no ar e muitos estudiosos tentam responder. Mas não há uma resposta única para isso.
E, doutor, dá para a gente dizer para os nossos ouvintes que esses altos índices de corrupção que a gente vê no nosso país, então, eles são um sinal de deficiência moral de toda a nossa sociedade?
Eu sempre conto uma história nas minhas palestras, que quando uma vez eu estava indo almoçar, em 2013, quando começaram aquelas manifestações políticas contra a pessoa que governava o Brasil, então. Naquela época.
Sim.
E eu me encaminhava um dia de domingo para ir almoçar com a minha família e procurando um lugar para estacionar. E muitas vagas já ocupadas, não encontrava lugar. E de repente, numa vaga de idoso, passava lá um jovem com uma camisa do Brasil, estacionava na vaga de idoso e saía correndo para protestar contra a corrupção. Logo adiante, vinha um casal com a sua família e parava numa vaga de deficiente físico. E saía com a bandeira do Brasil, faixa amarela na cabeça, para protestar contra a corrupção. E eu me perguntava, mas são essas pessoas que querem melhorar o Brasil? São essas pessoas que querem tirar o governante corrupto? Pessoas que, em atos mais simples da vida cotidiana, também são antiéticas, também são corruptas? São essas pessoas que nós devemos acreditar que vão melhorar o nosso país? Eu duvido, né? A crise moral por que passa o país é muito grande. Há um traço de patrimonialismo, nepotismo, aquele jeitinho brasileiro muito forte, muito arraigado no nosso Brasil. As pessoas, no seu dia a dia, acabam baixando o filme pirata, as pessoas acabam pagando menos imposto quando vão vender um imóvel, as pessoas, se puderem pegar um recibo falso de um médico para abater no imposto de renda, elas farão isso. As pessoas, se puderem dar R$50 para o guarda não multá-la, com certeza farão isso. O limite do brasileiro de tolerância com a ética hoje é muito elástico, né? É, como eu falei agora há pouco, aquele estudioso norte-americano, Dan Ariely, ele fez algumas experiências. Eu vou narrar algumas aqui para que o ouvinte possa ter uma compreensão de como elas foram feitas. A experiência era muito simples. Por exemplo, ele colocava algumas matrizes, e nessa matriz tinham vários números, e as pessoas tinham que, naqueles números, fazer uma continha simples para encontrar algum resultado. Por exemplo, entre 9 números encontra a soma que dê 10.
Sim.
E eram vários exercícios numa folha de papel. E aí, com essa folha de papel, ele fez alguns exercícios. Por exemplo, para algumas pessoas, ele falava assim, olha, você faz o exercício e o seu resultado vai ser corrigido. E via que, na média, as pessoas aceitavam 4 contas. Agora, quando ele falava na mesma sala, ou no mesmo grupo de pessoas, mesmo faixa etária, falava assim, olha, então pode fazer, coloca aqui a conta, que vocês vão ganhar R$10.
Uhum.
E dizia o seguinte, no final, o gabarito dessa prova vai ser triturado. Ou seja, o examinador não vai corrigir, vai confiar em vocês. Qual foi a surpresa dele? A surpresa dele foi que as pessoas falavam que tinham acertado mais questões do que elas efetivamente tinham acertado. Mas como assim? Porque não havia um triturador de verdade. Fazia um trabalho de triturador, mas ele tinha acesso às respostas. E ele percebeu que as pessoas, em 20% dos casos, trapaceavam. Mas por que isso acontece? É um mistério. Por outro lado, quando essas pessoas juravam por um código de honra ou sobre a Bíblia de que não iriam trapacear, efetivamente a trapaça diminuía. Ele concluiu então que algumas pessoas ficavam impactadas por um código moral, um código ético, quando elas se comprometiam com ele antes. Tanto que ele fez uma experiência depois para que as pessoas não utilizassem notebook em sala de aula para acessar redes sociais, e ele fazia as pessoas jurarem antes da sala. Olha, eu prometo que não vou usar redes sociais durante a aula.
Uhum.
E analisando depois o fluxo de dados que ficava impresso na rede, ele percebia que efetivamente, quando ele pedia para as pessoas fazerem o juramento, o índice de pessoas acessando as redes sociais era menor do que quando ele não fazia esse juramento. E ainda algumas outras conclusões surpreendentes. Aquilo que ele chama depois de a ladeira escorregadia da moral ou da ética, né? Ele fez uma experiência, essas mesmas matrizes, com algumas pessoas que estavam utilizando óculos falsificados. Ele queria saber qual é o impacto de uma pessoa que já está usando um bem, que é uma trapaça, significa na vida dela, não é? Ou seja, ela já praticou um pequeno ato de trapaça, isso aí influenciaria de alguma forma os atos posteriores? E ele descobriu que sim. Ele pegou dois grupos e falou assim, ó, você vai estar usando esse óculos que é falso, e outro grupo, um óculos que é verdadeiro.
Uhum.
Na verdade, os dois óculos eram verdadeiros, mas ele falava para um dos grupos que era falso. E aí, essa pessoa tinha que resolver vários exercícios. E entre esses exercícios, os exercícios das matrizes. E ele percebeu, com um triturador falso, né? Que ele via os resultados depois. E ele percebeu que as pessoas que usavam um óculos falso acabavam trapaceando mais do que aquelas pessoas que simplesmente eram chamadas a responder as matrizes e jogá-las o gabarito em um triturador que não triturava o gabarito. Ou seja, ele percebeu que pessoas que já estão praticando algum delito, é muito mais fácil para ela descer a ladeira da ética e da moral do que aquelas pessoas que ainda têm algum traço de moral dentro de si. Ou seja, ela ainda preserva uma boa autoimagem. Quando ela já começou a praticar um crime, a tendência dela poder praticar o segundo, o terceiro, o quarto é muito grande. Nós podemos levar isso para a nossa vida privada, né?
Uhum.
Quando a gente vê essas pessoas que o filho começa a mentir e ninguém faz nada, é mais fácil ele conseguir, na sequência, mentir mais, depois pegar alguma coisa escondida, pegar o carro escondido, o dinheiro escondido da carteira do pai, se ninguém fizer nada. Ou políticos, né, que acabam aceitando dinheiro sujo para corrupção, e de repente, para corrupção não, para sua eleição, e de repente ele aceita um pedido estranho, depois ele coloca algum parente em um cargo, depois ele faz um favor, quando você vê, ele já escorregou nessa ladeira moral, já está praticando todo tipo de crimes.
E complicado.
Uma outra conclusão que o Dan Ariely chegou, que eu também preciso falar para os ouvintes, né? É que a pessoa que está cometendo um deslize moral, um deslize ético, a pessoa que usa um produto falsificado, a pessoa que mente, a pessoa que faz essa trapaça, ela também tende a ver os seus semelhantes como trapaceiros. Ele pedia para as pessoas responderem questionários sobre como que ela entendia que as outras pessoas reagiriam em situações de um limite moral, né? Uhum. E, invariavelmente, as pessoas que já estavam escorregando essa ladeira moral, elas viam o seu semelhante também como pessoas antiéticas, como pessoas imorais. Ou seja, o que eu quero dizer com todos esses exercícios do Daniele, que eu trouxe para os ouvintes, é que a falta de ética, a falta de moral, ela corrói o tecido social. Corrói. Porque as pessoas acabam, a partir de um mísero ato, praticando um segundo ato, e quando o Estado não estimula suficientemente para a pessoa fazer a conduta correta, quando o Estado não dá o exemplo, quando também os governantes escorregam na ladeira moral, o que nós temos é um tecido carcomido pela falta de ética, pela falta de moral, e que, claro, quando isso acaba se tornando um problema que diz respeito à política pública, diz respeito à manutenção da ordem pública, diz respeito a cuidar do dinheiro alheio, seja o dinheiro alheio uma comissão de formatura, e eu quando me formei uma pessoa roubou o dinheiro da comissão de formatura, uhum. Seja o dinheiro de um condomínio, de um clube, ou das contas públicas. Sim. O que nós vemos é que as pessoas, a falta de estímulos, a falta de leis que punam mais severamente, as pessoas acabam escorregando essa ladeira moral, e o Brasil é o que é, porque essa falta de ética, essa falta de moral na vida privada também se espalhou para a vida pública, e hoje nós estamos numa situação totalmente caótica.
E, doutor Anderson, partindo desse cenário brasileiro que a gente vive, né, de corrupção endêmica, dessa deficiência moral da sociedade, quais seriam as medidas necessárias para a gente sair desse quadro de corrupção generalizada?
O mundo se debate sobre isso. O mundo se debate sobre isso, né? Eu analisei leis em muitos países, por exemplo, na China, uma pessoa que desvia em corrupção ou recebe, enfim, pratica casos de corrupção que importa em prejuízo de, ou a pessoa se apropria de cerca de R$1,5 milhão ou mais, essa pessoa é condenada à pena de morte. Pena de morte. Nossa. Será que isso acabou com a corrupção na China? Não, não acabou. Nos uhum. Estados Unidos, há muitos estados que têm um grupo de leis, né, chamado as leis Three Strikes Law. O que significam essas leis? Significam que a partir do terceiro crime, a pessoa é condenada à prisão perpétua. Condenada à prisão perpétua, a partir do terceiro crime. Seja se, não importa se o primeiro, o segundo ou o terceiro crime são médios, leves ou graves. Não importa. Uhum. Se a pessoa cometeu o terceiro crime, ela acaba indo para a prisão perpétua. Bom, a pergunta é, essas leis nos Estados Unidos conseguiram diminuir a corrupção? Não. Elas não conseguiram. Conseguiram diminuir a criminalidade? Não, elas não conseguiram.
Que interessante.
Até um caso lá que chegou na Suprema Corte, a Suprema Corte validou esse grupo de leis, e era um caso onde a pessoa tinha cometido um crime grave, um crime médio, e aí o terceiro crime que ela cometeu era um crime leve. Era um crime de falsificação de documento. E ela tinha falsificado a carteira de motorista. E chegou na Suprema Corte. A Suprema Corte disse que essa lei era inconstitucional e a pessoa foi mandada para prisão perpétua por ter falsificado no terceiro crime uma carteira de motorista.
Caramba.
Agora, pergunta, essas leis conseguiram diminuir? Não há nenhum indício de que a corrupção ou os crimes diminuíram nos estados que adotaram essas leis. Né? Também há um artigo de 86 que foi publicado chamado Teoria das Janelas Quebradas, uhum. onde os estudiosos mostraram que a intolerância com os pequenos atos de corrupção pode levar com que a sociedade acabe cultivando aqueles atos morais, aqueles atos éticos que impedem a corrupção. Né? Uma das pessoas que escreveu esse artigo, inclusive, foi contratada pelo Rudolfo Giuliani, posteriormente, e eles implantaram essa política de tolerância zero nos Estados Unidos. Começaram pelos metrôs. Quando tinha um metrô pichado, eles iam lá e limpavam. Quando tinha uma janela quebrada no prédio público, eles iam lá e limpavam. Ou seja, nada era tolerado. As pessoas sabiam que tinha alguém vigilando e que aquilo ali seria coibido. E como é que eles chegaram a essa conclusão? Fizeram vários experimentos. Um desses experimentos, eles colocavam dois carros em bairros diferentes, um bairro pobre e outro mais rico, e esses carros estavam intactos. Eles demoravam alguns dias para serem quebrados, mas no bairro pobre, logo ele estava totalmente destruído. As pessoas depredavam o carro abandonado. Ou seja, um carro abandonado, dono que não tinha dono, era depredado. Mas o mais assustador, eles perceberam que quando eles iam lá, davam uma marretada na porta do carro novo, e deixavam lá, uhum. ou seja, o carro já estava deteriorado, em questão de um dia, dois, o carro já estava totalmente deteriorado, seja no bairro pobre, seja no bairro rico. Ou seja, quando as pessoas veem que as organizações não funcionam, que a depredação é um ato normal, elas começam a depredar com muito mais facilidade, ou seja, se esgarça essa corrente moral que prende a pessoa a fazer a coisa certa. Se esgarça, se afrouxa e ela vai lá e depreda o carro também. Portanto, as instituições começaram a ser intolerantes. E Nova York experimentou um surto de segurança muito grande. Na década de 90, para o começo do ano do século 21, já nos anos 2000, Nova York é uma das cidades mais seguras do mundo.
Uhum.
Porque lá há polícia em todos os cantos, não há tolerância a pequenos atos infracionais. Né? Claro, eu vou ser justo e honesto com os ouvintes. Há economistas norte-americanos que dizem que esse aumento de segurança se deve não à teoria das janelas quebradas, mas ao fato de que a Suprema Corte, na década de 70, autorizou o aborto. E tendo autorizado o aborto, milhares de crianças que nasceriam em Nova York e que não eram queridas pelos pais, seriam jogadas nas ruas, que aprenderiam a ter como modo de vida o furto e o roubo, se as crianças não nasceram. E não tendo nascido, os crimes diminuíram. É uma teoria de economia comportamental,
uhum.
E não se pode ter certeza. Talvez a soma de tudo isso junto seja o que resultou na segurança dos Estados Unidos. Mas, ao meu sentir, o que realmente importa é que nós tenhamos instituições que sejam eficientes e, mais ainda, essas instituições consigam ter mecanismos de proteção recíproco, ou seja, uma instituição fiscalizando a outra e nenhuma delas sendo tolerante com desvios. A partir do momento que nós temos instituições se autocontrolando e, mais do que isso, as instituições controlando os pequenos atos infracionais dos cidadãos, não sendo tolerantes, talvez comecemos a espalhar perante a sociedade ou a mostrar para a sociedade de que o que vale a pena é ser ético, é ser justo, é ser correto.
Uhum.
Por enquanto, nós não temos esse exemplo ainda do serviço público. Nós não temos esse exemplo na aplicação das leis. Porque mesmo, vejam a situação, mesmo o caso do Sérgio Moro e a Lava Jato, né? Durante o Mensalão, eles estavam praticando o crime da Lava Jato. Durante a Lava Jato, pegaram um deputado, ou um ex-deputado, com um apartamento em Salvador com 51 milhões de reais. Ou seja, mesmo durante esses processos, operações, que as pessoas estavam sendo presas, as pessoas não se dissuadiram a continuar furtando e desviando dinheiro público. Bom, alguma coisa então está muito errada. Nós precisamos de mais punição, de mais controle, de mais fiscalização, e que, a partir daí, esses comportamentos sejam espelhados na vida social e a sociedade também consiga a começar a agir dessa maneira. Só esse é o caminho, no meu sentido, para que o Brasil comece a se tornar um país mais ético, mais correto, mais decente. Porque hoje vivemos no absoluto caos.
Uhum, interessante. Doutor, dá para a gente concluir para os nossos ouvintes, então, nessa questão de diminuição da corrupção, que o que adianta, às vezes, não é aumentar as penas, mas as pessoas terem certeza que, se cometerem uma infração, elas vão ser punidas, é isso?
Perfeito, Jéssica. Esse também é uma opinião que eu comungo.
Uhum.
O importante é a certeza da punição. É que ninguém ficará impune, seja ele rico ou pobre, que ele tenha uma nacionalidade ou uma cor diferente ou não. Não importa. Qualquer pessoa não pode estar acima da lei. A lei é acima de todos. E uma pessoa cometer um pequeno desvio, ela deve ser punida. E que esses comportamentos, a partir do momento que se tornem corriqueiros, a punição dos desvios, eu tenho certeza que a sociedade compreenderá esses sinais. Que a sociedade começará a mudar o seu modo de agir, o seu modo de se relacionar com o outro e também com as instituições públicas.
Uhum.
É a certeza da punição, que hoje nós não temos. Hoje nós temos leis que são muito frouxas, nós temos leis que são permissivas da corrupção, e pior do que isso, nós temos uma cultura jurídica, de impedir que os ricos e poderosos sejam punidos. Né? Nós não precisamos falar nada, tivemos decisões ontem que provam isso.
Sim.
Né?
Uhum.
O que nós vamos é mudar esse estado de coisas.
Uhum.
Só que nós devemos começar essa revolução ética, essa revolução moral, em todos os níveis. Devemos começar quem está no serviço público, quem está em casa cuidando seus filhos, em casa cuidando seus filhos. Nós não podemos, nós que nos consideramos cidadãos de bem, que somos éticos 24 horas da nossa vida, ou que procuramos ser, nós temos que fazer esses comportamentos se espalharem, nós temos que fazer que as pessoas acreditem que o caminho correto é a pessoa ser ética, é a pessoa fazer a coisa certa, de acordo com a lei. A partir desse momento, quando essas pessoas assumirem os cargos públicos, quem sabe daqui uns 10, 20 anos, a punição seja efetiva e o Brasil acabe se tornando um país mais sério.
Sim. E, doutor, a gente assistiu recentemente uma mobilização considerável, né, de cidadãos pedindo pela intervenção militar e até mesmo pela volta da ditadura. E como que o senhor vê esse momento? Esses cidadãos, eles perderam a fé na democracia?
Eu, nesse aspecto, eu vou acompanhar a opinião do meu amigo Leandro Karnal.
Uhum.
O Leandro Karnal, ele diz que quando ele vê um jovem falando sobre intervenção militar, ele até pode ser um pouco mais tolerante, porque essas pessoas não sabem o que é a tortura de mulheres grávidas, o que é a prisão sem recurso, o que é a falta de direitos, o que é a proibição de você não poder expressar sua opinião, de você não poder fazer uma reunião, de você estar sujeito ao guarda da esquina para dizer o que você deve ou o que você não pode fazer. Essas pessoas jovens não sabem o que é o terror de uma ditadura. Talvez por isso, diante da ignorância, do desconhecimento, elas preguem essas opiniões. Já os velhos não têm desculpa. Quando eles fazem isso, ou é porque a pessoa é totalmente alienada ou teve Alzheimer. E não é possível que ela pregue a volta de um sistema cruel, torturante, restritivo de direitos e que tanto mal fez à população brasileira. O que não se pode esquecer é que durante a ditadura tinha muita corrupção. O Ademar de Barros, aquele governante corrupto de São Paulo, por quem ele foi colocado no cargo? Basta pensar nisso. E tantos outros. Né? Quem eram os grandes expoentes da ditadura? Paulo Maluf e muitos outros. Então essas pessoas acreditam na ordem militar? Talvez elas tenham errado o foco. O que elas querem é isso que você acabou de dizer. O que elas querem é mais punição. O que elas querem é as instituições que funcionam. As pessoas que façam coisas ruins, coisas contra a lei, que elas sejam efetivamente punidas. Não é a volta à ditadura militar. O que nós queremos é a ditadura da lei.
Uhum.
Essa é a ditadura que nós queremos, que a lei seja incondicionalmente cumprida. Não é?
Sim.
Mas, enfim, devemos ter um longo caminho para chegar lá. Basta ver que as 10 medidas contra a corrupção, fruto de esforço de todos os procuradores da República e que conseguiu 1,5 milhão de assinaturas, e o Deltan Dallagnol, procurador da República de Curitiba, foi uma das grandes pessoas que divulgaram essas iniciativas. Essas leis, esses projetos de leis, esse pacote contra a corrupção, que era excelente, acabou se transformando no Congresso em quê? Numa lei de abuso de autoridade contra juízes e promotores. Bom, esse Congresso que está aí, desse com certeza nós não podemos esperar leis que vão ao encontro, ou melhor, de encontro à corrupção, né? Portanto, devemos que agora, em outubro, escolher melhor os nossos representantes, escolhendo melhor, votar naqueles que se comprometem ao combate contra a corrupção. Se o seu candidato não se comprometer a votar nesse pacote, eu, particularmente, não votaria nesse candidato. Nós temos que votar em pessoas que estão comprometidas com esse objetivo, lutar contra a corrupção, porque ela é um câncer, um mal muito grande para o país e para o desenvolvimento da sociedade brasileira.
Doutor Anderson, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Mapari e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, a oportunidade e a paciência de todos os ouvintes. Muito obrigado.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.